volta do programa de dicas, Três Roteiros. Clima de dicas, dicas e mais dicas. É, caros ouvintes, vocês podem estar estranhando aí, mas essa semana a gente não viu filmes no cinema, nenhuma estreia para fazer o podcast, mas não foi porque a gente estava de preguiça não, a gente bem que tentou. Homem-Aranha estava completamente esgotado, e aí tinha o Getúlio, só que o Getúlio a gente sabe já, né, que infelizmente ele morre no fim, então não tinha muita coisa para falar, e então resolvemos ressuscitar nosso programete de dicas, e hoje teremos dicas em dobro, porque só tem aqui eu e Eric Hilt, então...
Olá,
Eric Hilt.
Boa tarde.
Ficou satisfeito que não foi ver um filme aí, podia estar vendo um filme ruim.
Podia estar vendo a Copa de Elite de novo.
Dois,
já.
Ou Getúlio, acho que Getúlio é será uma novela com muitas coisas históricas interessantes. Tony Ramos, que largou a Friboi para interpretar Getúlio Vargas. E ele era dono de fazenda de gado, Getúlio. Acho que por isso que escolheram o Tony Ramos.
É possível.
Ele tá gordo. Tem uma foto que ele parece Anthony Hopkins em Hitchcock. Usaram a mesma barriga.
Mas não Vargas.
É. Quantas tulipas você daria para Getúlio?
Getúlio? Não, eu não quero me meter nisso, não. Esse assunto é muito polêmico.
Tá bom,
então... Eu tô falando de ficção, na realidade eu não me meto, não.
Vamos deixar isso aí em aberto. Então o esquema aqui do programa será um... Eu vou falar três dicas, Eric Hilt vai falar três dicas. Dicas sobre cinema, TV e internet. E no final é dicas sobre internet, né? Porque hoje em dia tudo está na internet. Para começar aqui, nosso editor, Gabriel Torres, colocará uma música para dicas. Você vai dar a dica para a pessoa, que música você prepara o clima. Gabriel tem a resposta agora. Aqui, diretamente de Botafogo, onde a cerveja voltou a ser barata. Mas não tão barata ao ponto da gente dizer o nome do bar. Porque ainda estamos pagando. Eric Hilt, o esquema do jogo aqui. Você fala uma dica, e aí eu falo outra. E aí você fala, eu falo, você fala e eu falo. E aí o programa acaba. E depois o ouvinte vai dizer quais dicas ele gostou mais e quais dicas ele foi ver. Começando aqui, vou girar a roleta. Vamos lá, barulho de internet lá. www.google.com.br. Aí o que tá digitado lá?
Seguinte, eu não realmente, pra ser sincero, eu não vejo nenhuma série de internet. Assim, série narrativa, assim, com atores, tipo, tem uma dos nerds, que é muito famosa, que eu esqueci o nome
Big
agora.
Big Bang Theory.
Não, uma série de internet.
Web series.
É uma web series. É uma coisa meio nerd, que eles zoam no mundo de fantasia medieval, mas eu não vejo essas merdas, com todo respeito.
Enfim, você não gosta de web series?
Não é que eu não gosto, eu não conheço, não acompanho, não sei, cara. Eu só vejo coisas mais nicho. Como são coisas muito nicho, eu resolvi falar de algumas séries que tem a ver com cinema, que eu acho que a galera que curte a gente provavelmente vai curtir também.
Teremos links na descrição.
Teremos links. São três séries que falam de filmes. Uma é o Honest Trailer,
Honest trailers. Trailers honestos.
É, que é basicamente essa ideia, assim, tipo, fazendo um trailer, falando honestamente sobre como será o filme.
Mas é um trailer que resume a história.
É,
né?
Resume a história também. Mas, tipo, é. Sobre como em.
Ele não te engana, né?
O Lobo de Wall Street tem 1000 fucks por minuto e sacanearam o Leonardo DiCaprio porque ele não ganhou o Oscar. Ou. Enfim. Zoando os filmes, mas contando histórias, mas tipo assim, pra você não se enganar o que vai acontecer, realmente você vai estar comprando. De uma forma engraçada, é pequenininho sempre, assim, uns 3 minutos, mais ou menos o tamanho de um trailer. Muito engraçado, eles têm pelo menos um lançamento por semana, e é bom. Esse aí da Honest Trailers, eu dou 5 tulipas pra Honest Trailers, eu acho muito bom.
Ah, bela diversão. É bom que todo filme, no final das contas, é ruim. É ruim não. Tem alguma coisa errada.
Tem.
Nenhum filme é perfeito, eles conseguem sacanear tudo.
Não, mas tem níveis, assim, tem filmes que eles.
Tiram sarro e outros é só. É. Porque todo filme tem uma coisinha, né?
É.
Próximo, é tipo uma dica ao cubo.
A dica, assim, que é um tema, assim, de coisas legais pra você ver na internet. Outra série muito legal é o Cinema Sin. Que esse aí ele conta os pecados do filme.
Cinema Pecado. É
uma contagem regressiva e depois ele condena o filme ao inferno ou alguma coisa parecida. Esse é bem punk de acompanhar, assim, se não tiver inglês. Ou não tiver legenda ou inglês bem afiado. O cara é muito rápido. Tipo. Tem episódio que tem mais de 100 pecados em alguns minutos. Tipo, eles falam muitas coisas.
Qual foi o último que você viu?
O último que eu vi foi da trilogia Homem-Aranha antiga. Obviamente eles ligam mais ou menos os lançamentos. Aí é muito bom, né? Porque o primeiro e o segundo eles ficam falando assim, fazendo sacaneia, assim, falando honestamente. Aí chega no terceiro e pelo amor de Deus, pare, não faça isso. Quando o Peter Parker tá lá, emo, dançando.
Tá muito errado, pelo amor de Deus. E é o mesmo esquema, uma vez por semana.
É, mais ou menos uma vez por semana. E o cara, tem um bom também, que é o de... Aquele com o Will Smith, o filho dele, qual é o nome desse filme?
After Earth.
After Earth, e o cara desiste no meio, fala assim, não, eu me recuso a fazer isso. E vai embora no meio do programa.
Esse merece 5 tulipas também?
Não, esse merece 4 tulipas. Às vezes é muito longo, tipo, tem 11 minutos, pecados em 11 minutos. Esse, às vezes, cansa um pouco, mas é legal.
Tem coisas também que, nada demais, né?
É, tipo, tem umas sacadas mais bem boladas e umas coisas meio...
Foda-se. De continuidade.
É.
E pra fechar?
Fechar talvez o mais legal de todos, que é o Hish. How It Should Have Ended.
Como deveria ter acabado.
Que eles contam... É a animação esse. Os outros dois são com trechos de filmes e a voice-over. Essa é a animação. E eles contam, assim, como na opinião deles, o filme devia acabar. A principal graça deles é falar que todos os filmes do Senhor dos Anéis deviam acabar com as águias aparecendo e levando os personagens e acabava a história.
É meio de também como deveria acabar e também...
Como podia acabar.
Simplificar a coisa também.
Como devia acabar se os personagens seguissem uma lógica, sabe? Tipo... Isso não resolveria o problema em 5 segundos e acabou a história.
A gente nem precisava ter um filme todo.
Tipo, Super-Homem é muito bom, do Super-Homem. Não, Homem de Ferro, quer dizer, né?
Homem de Ferro 3,
que é legal. O Homem de Ferro é muito bom, que é muito, muito isso mesmo. Tipo, cara, se o Super-Homem tivesse meio cérebro, esse filme acabava sem problema nenhum em meia hora. Tipo.
E o que você não viu que eu vi? O do Lego.
O do Lego
é muito engraçado, que é stop motion. Foi a primeira vez que eles fizeram.
Isso é maneiro. Eles tentando coisas diferentes. Esse também recebe 5 tulipas, muito bom.
Assista o filme do Lego também. Fica aí um easter egg, dicas.
Assista assistir dos filmes que você já viu, dos filmes que você não viu ainda. Todos valem a pena.
É, porque às vezes você perdeu o filme, não vou ver no cinema. Vê ali, simplifica a coisa.
É, mais fácil. Trailer é especialmente bom pra isso. Pra ter uma ideia do que você perdeu ou não.
É, eu vejo filme que eu não gosto, que eu não tenho interesse, e às vezes eles fazem, eu vejo. Tipo, Senhor dos Anéis, que eu não vou querer ver de novo e tal, eu vi. Já que você falou de internet, também tenho que falar de internet, porque é a regra do programa de hoje. E a minha... é uma meio metalinguagem, porque é uma dica, porque a gente fica criticando as coisas.
Uhum.
E a dica é sobre um programa que critica. Mas como é na abertura, ele não critica livros, nem filmes, nem comida. Critica... Ele não critica, ela é review, né? Ele avalia a vida. E esse é o nome do programa, Review. É um programa do Comedy Central.
Ah, Review.
Está passando no YouTube. Acho que são 7 episódios.
A Comedy Central bota tudo na internet agora, isso é muito bom.
É, tá tudo no canal do Comedy Central no YouTube. Não passa no Comedy Central Brasil. E é um remake de um programa, acho que em inglês, de 2010. Só que esse é... parenta ter uma vibe mais diferente. Aí o que é? Ele avalia as coisas que os espectadores, né? Os telespectadores mandam. Como ele simula isso, né? E é muito engraçado, porque são coisas assim banais da vida. O primeiro episódio, aí alterna. Às vezes é um cara que manda um vídeo, às vezes é um e-mail e às vezes é a mensagem. Aí no primeiro, como seria? É basicamente assim, como seria fazer isso ou fazer aquilo? Aí o primeiro, como seria roubar? A sensação de roubar. A sensação de ser viciado em alguma coisa. E como seria ir num baile de formatura? E aí ele vai, tipo... ele vai roubar mesmo. Ele tem que ter essas experiências.
Uhum.
E ele sai fazendo. Só que no primeiro episódio... Não, ele roubando é muito engraçado.
Uhum.
E ele viciado é foda.
Ele fica viciado em quê?
Primeiro ele tenta cocaína. Aí ele cheira assim... Ah, horrível! Aí tipo... Ah, não consigo. Aí tem um estagiário, ele pega cocaína e começa a jogar no lixo. Aí o estagiário... O que você tá fazendo isso? Fora. O estagiário fica bolado que ele jogou caindo fora. Aí depois ele tenta cigarro, não consegue, fica tossindo. Aí ele tenta vinho. Aí ele bebe e fala, pô, fiquei só com sono. Ah, isso não dá pra mim, desculpa, vou no banheiro. Aí ele sai do banheiro todo animado. Aí fala, eu sou um super-homem, nada me deixa viciado. Eu tentei cocaína, eu tentei cigarro, eu tentei vinho, nada funciona comigo. Agora só falta uma coisa para testar. Cocaína. O nariz dele tá sujo. Ele fica viciado. E aí... aí as paradas, né? Porque o primeiro dava meio entender que cada programa... Porque na playlist lá você já vê outros assuntos.
Sim,
tem
sim,
tipo
sim.
Orgia, sex tape, divórcio, várias paradas. E eu tô no... Eu vi o 4. Só que as coisas não são cada episódio um tema e pronto. A vida dele, pessoal... As coisas que ele experimenta tem interferência na vida dele.
Uhum.
Tipo, sex tape gera um problema com a mulher. O divórcio é o grande plot da... Que é mesmo uma série mesmo.
Uhum, sim.
E aí a questão dele ter que se divorciar da mulher, o amor da vida dele, gera uma complicação que permanece durante os outros episódios. Então tem um fio narrativo.
Ele se divorciou da esposa durante o programa?
Ele tem que se divorciar.
Ah, meu Deus do céu.
E aí, tipo, influencia ele nas outras coisas. É incrível, cara. É foda.
Bom,
é
bom.
Muito engraçado. E aí, tipo, no final ele dá de
0 a 10.
De meia a 5 estrelas. Porra, tem racismo, cara.
Ele tem que ser racista?
Ele tem que ser racista.
Que merda.
É genial, cara. Eu vou dar 4 tulipas, porque, sério, tem uns que não são tão engraçados assim. É um programa de 20 minutos. Mas é, porra, né? Começa com tudo. Ele roubando é muito engraçado, o vício, o baile nem tanto, mas depois sex tape. Tem um que o cara pergunta como seria comer 15 panquecas. Aí ele tipo, nossa, que coisa idiota, isso não vai mudar em nada a vida das pessoas, mas eu tenho que fazer, vou lá. Aí ele vai e tipo, tem que comer 15 panquecas, tipo, quase morrendo, passando mal.
Cara,
é muito bem bolado.
E um ponto maior, cara, que realmente... O site americano do Comedy Central é um lugar a se visitar, cara. Tem muitas séries, tem muitos programas lá. South Park, Daily Show, Killing Peele. Qual é o programa?
South Park, já, algumas coisas já tem no canal da NET. Acho que tem na Sky Amy também.
Amy Schumer também tem lá.
Funny or Die, mas o Easter Egg Dicas também é bom de ver.
Tem vários programas lá.
Tá, música de... Alguma música aí pra... Dicas para televisão. Alguma trilha sonora da TV que Gabriel goste tanto de um programa... Porque Gabriel também está participando. A dica dele vai ser em forma da trilha sonora.
Trilha sonora dos programas que ele gosta.
É, ele vai botar talvez Chaves. Vamos ver o que ele vai botar agora. Pá! Chegou a vez de... Vou dar a roleta aqui. TV pode ser TV na internet, né? Tipo Netflix.
É.
Alguma coisa assim. Eric Hilt estava colando aqui no...
É, o nome do cara é muito difícil de ver.
No papelzinho.
Uh-huh.
Eric Hilt, vamos lá. Sua dica, você viu que eu te vi na TV.
Eu vi na TV, que na verdade eu não vi na TV, eu baixei, mas... É Cosmos.
Passa na TV.
Cosmos, A Time Space Odyssey.
A Time Space Odyssey?
Do... Cosmo é que é um programa que ele é apresentado pelo Neil deGrasse Tyson.
Achei que era o Neil do...
Não. Que é um astrofísico, não sei se você já ouviu falar, ele é um homem... Ele é relativamente popular, assim, para um astrofísico.
Ele come mulheres por ser astrofísico, por estar na televisão.
Ele aparece na televisão, na entrevista, tipo assim, ele é uma figura muito presente. E é produzido, entre outros, pelo Seth MacFarlane.
Você falou isso no podcast passado aí.
É, mas não foi como dica, então...
É, você mencionou.
Mencionei. E é basicamente uma série em 13 episódios, já tá no 8, eu acho. Que é... Assim... É um programa sobre ciência. Sobre ciência, sobre história do universo. E a história do científico. Dos
como
descobridores
as coisas...
aqui na Terra, entre aspas. Quando é uma coisa histórica aqui na Terra, tem uma animaçãozinha mostrando, tipo, cientista tal, em tal época, ele tá cuidando disso, não sei o quê. Aí tem hora que ele vai pro espaço, tem uns 3Ds maneiros, assim, dos planetas, mostrando como é que seria uma supernova, ou um sol morrendo, criando um buraco negro. E a narração sempre do cara ligando, assim, temática geral de ciência, algumas vezes é coisa de espaço, outras vezes é coisa de célula, não sei o quê.
É um programa educativo.
Sim, mas isso diminui o programa, porque o programa é muito bom. Tipo assim, não é só um programa educativo.
O que difere ele do Telecurso 2000?
Tipo, você tem um
Telecurso 2000 não, porque Telecurso
2000... Valores de produção, tipo tem animação... É o cara narrando sobre animações ou sobre os voice over sobre animação ou ele aparecendo nos lugares. E a maneira assim que é, digamos, bastante acessível de fato, esses temas interessantes.
Seria um entretenimento educacional.
É, sim, eu diria que é.
Aprenda brincando, se divertindo.
Aprenda se divertindo, brincando não, não tem brincadeira. Mas é muito foda, sim, é muito foda. É um programa que eu espero toda semana com antecipação pra ver o que ele vai me mostrar de fantástico que eu não sabia.
Você ficou mais inteligente?
Acho que sim.
Você já usou isso numa, tipo, você tá no bar, assim, a galera conversa tá meio assim, você, pô, então, é supernova?
Eu sabia de supernova, mas tem a hipernova, cara, que é ainda mais fodona. Que vai acontecer na Via Láctea nos próximos, sei lá quanto tempo.
Mas vai demorar.
Vai demorar, mas não vai acertar a gente não. Vai destruir vários planetas. Mas
o Seth MacFarlane, ele não faz nada, ele só produz.
Ele produz, o Seth MacFarlane aparentemente, além de piadista, é um cara culto, inteligente, que guarda essas paradas e fala assim, pô, tem que ter uma coisa maneira na televisão pra molecada. Aí ele...
Ele tem culpa, né? Porque...
Ele investe o dinheiro. Ele bancou parte do programa.
É culpa, porque Family Guy ele destrói o neurônio da galera.
É, talvez.
Aí ele
talvez
fica meio com a culpa, aí tem que ter um negócio maneiro.
Na verdade, esse é um remake. Ah. Esse programa já existiu.
Que nem review.
É, em 1980, eu acho, por um cientista chamado Carl Sagan. Esse cientista, assim, o cientista que tá apresentando atualmente, ele conheceu esse cara, tipo, quando ele era moleque, sacou? Quando ele era moleque, ele foi lá, eu sou seu fã, sei que ela passou a tarde com o cara, então o cara foi influente pra ele. O Seth MacFarlane viu o programa quando criança, então todo mundo tem uma visão meio nostálgica desse programa e como a importância desse programa, aí resolveu trazer de volta.
Ah,
e é muito maneiro. Tipo assim, eu não vejo, eu não consigo ver série que não seja de sitcom.
Cinco tulipas interestelares.
Eu queria roubar de novo e dar mais uma dicasinha.
Easter egg dicas?
Easter egg. Se alguém, essa galera vê Community, conhece o professor inglês de Community?
Sei. Acabou já a temporada, né?
Cara, acabou Parks and Recreation e Community, ambos são muito foda, vocês deviam ver. Mas não é isso. O professor, ele era o correspondente do Daily Show, ele saiu e agora tá com o programa próprio na HBO. Que também é um programa de jornalístico de comédia. O nome do programa eu acho que é tipo Last Week's News Tonight, uma coisa assim, meia horinha. E ele é muito engraçado. Se você gosta do Daily Show ou gosta de Community, dê uma chance ao programa dele. É domingo às noites que passa o programa. É muito bom.
E veio a luz.
Community
acabou ou vai ter outra temporada?
Community. Eu dei Felipe pra Cosmos.
Deu, sim.
Community, cara, você viu o final?
Não.
É muito foda. Eu vou falar aqui. Tipo, não é o final da história. O que termina assim, termina a temporada, né? Aí a última coisa, o Abed chega. Ah, ano que vem, não sei o que lá. Se a gente não voltar ano que vem, é porque o meteoro caiu e destruiu toda a vida na Terra. E isso é canônico. E aí acaba a temporada. Quer dizer, ou vai ter uma outra temporada, ou o final oficial de Community caiu um tempo, o meteoro matou todo mundo. Parks and Rec, você viu o final?
Baixei já, calma, vou ver.
É outro que me deixa muito incerto se vai ter outra temporada.
Ai meu Deus, acho que vai ter sim. É um final que é meio final, né?
Pula 3 anos do futuro, só vou dizer isso.
Ai meu Deus. Puta, aí fudeu.
Aí
vai acabar mesmo. Eric Hilt, segundo aqui a Roleta do Destino, falou de televisão. E eu tenho que falar de televisão também.
Uhum.
Não vou falar de série, mas vou falar de um filme.
E
o filme que eu vi no Now. Eu vi no Telecine Play também, pode ser, né? É algo que você não precisa pagar. Isso é muito legal. O Now, ele fica falando que você tem que alugar o filme, mas você pode ver de graça.
Uhum.
E essa é a melhor coisa do Now. Segredos de Sangue.
Que filme é esse?
É... Stoker.
Ah, Stoker, o filme.
O mesmo cara de Old Boy.
Sim,
que o nome dele é muito difícil e eu esqueci a pauta.
O filme americano dele, né? Esse.
É, estreia em Hollywood. E aí é Segredo de Sangue, só que Segredo de Sangue é um título meio que estraga o filme.
Que fala que alguém ali tem uma relação familiar de sangue,
é,
né?
Já tem uma treta ali e tal, né? Mas não estraga tanto não, mas tira um pouco o brilho ali da história. Que é o quê? Aí temos aqui no elenco, temos a Mia Wazowski, sei lá, que é a menininha do Alice no País das Maravilhas do Tim Burton.
Uhum.
Atriz novinha aí que tá fazendo muito sucesso. Aí ela é filha de Nicole Kidman. E aí quando ela faz 18 aninhos, o pai dela morre. E aí ela fica devastada. Que é muito legal que o pai dela dá um tipo um sapatênis, tipo de golfe, aquele de duas cores. Todo ano é o presente dela. Tem até uma cena bonita que ela tá triste, ela tá deitada na cama e volta a caixa com todos os pares. Aí você vê que foi crescendo o pezinho dela. E aí o pai dela morre. Misteriosamente ele foi pra um lugar longe e ele morreu. Aí ela tá lá toda tristonha, não sei o quê. E aí chega esse tio, que ela nunca tinha ouvido falar dele. Um tio maluco. Tu vê o tio, tu já vê que o cara, ele tem um rosto fino, uma pele limpa, assim, o cara, traços delicados, se fala sério, elegante, cheio de treta, bonitão. Aí você já vê que tem uma merda ali. E aí o filme, ele é muito uma coisa meio... é um suspense artístico, uma coisa meio gótica, assim, ou... a casa onde ela mora é uma coisa meio antiga. O filme tem um ar meio atemporal, mas é nos dias de hoje, porque tem ela indo pro colégio. É um ambiente todo diferente, assim, ó, as roupas que ela veste, uma coisa mais antiga. A direção de arte é muito foda desse filme. E tem várias, várias coisinhas, assim, de como ele conta a história. Coisa do sangue, sabe? Do jeito que procede o mistério, o que que esse tio, qual é a relação dele com ela. E aí tem a coisa da violência que é muito... que ela fala nesse filme, de você aceitar quem você é. Pra você ser livre. Uma coisa meio hereditária, assim, uhum. Dos seus instintos, de quem você é. Que aí se desenvolve, que tem muito da relação, porque ela era muito apegada ao pai, não tanto à mãe.
Uhum.
E aí esse tio chega meio querendo assumir a função
do pai.
Do pai. E aí tem um mistério, porque esse tio é tão misterioso, não sei o quê, da onde ele veio e tal. E aí vem uma coisa meio de... tem uma coisa de serial killer, e a menina toda docinha, você vê que será que essa menina é um... é um monstro, o que, é que vai acontecer com ela e tal. Mas não, não é uma coisa de terror. Fica mais um suspense, assim. E mais pela que, da estética que ele... o estilo que ele bota.
Uhum.
Se você for ver assim, é um filme... não é um filme fantástico, mas é uma coisa diferente. Você não vê outra coisa igual, assim.
Essas tramas todas que você mencionou vão a algum lugar?
Vão, vão.
Tá, tá, tá.
Tem um... o jeito que ela descobre é meio... fica meio assim, acaba sendo uma coisa muito, muito simples, sabe? Mas do jeito que ele... os elementos que ele insere, de direção, os planos maneiros, tem uma coisa da fotografia, a hora que aparece o sangue, umas metáforas de caça, de flores, sabe? São vários elementos que enriquecem a história, que não chega a ser uma coisa tão fantástica. Mas é muito... é diferente. É o primeiro... é um trabalho, pra quem viu a trilogia da Vingança, ele fazendo uma coisa meio artística, assim. É um cara de recurso, porque às vezes esses diretores de fora, né, eles se destacam lá no cinema deles e aí eles vão pra Hollywood fazer uma merda, são muito podados e tal, mas esse ele fez uma coisa diferente.
Ah, que legal, que legal.
É, pena que Nicole Kidman tá meio insossa, mas é legal porque você... o cara é misterioso e você não saca qual é a dele. Pô, tipo, esse moto é meio esquisito. Ele cozinha pra todo mundo e não come a comida. Ele acha que você tá me envenenando. E aí ele é todo delicadinho e tal, meio playboy. É, mas é... é bem interessante, sim. Eu darei 3 tulipas para este filme.
3 tulipas.
Foi legal, pô. Tá...
bom começo pra ele, nosso senhor.
É, se não fazer. Queria ter visto no cinema, mas ainda bem que já chegou. Bater minha vontade. Agora, música de sangue, música de suspense para o último bloco deste programa. E agora, depois aí do essa música de suspense, último bloco é o bloco do cinema. Filmes que estão ou estiveram... vou rodar a roleta aqui só pra formalidade. Cinema. Eric Hilt, você está começando sempre a rodada. Tá tomando de campo.
Eu vou falar do... minha dica é que ainda está no cinema. É o único filme que eu acho que a gente não falou do Oscar.
Filme de vovó.
Filme da vovó. De vovó, não sei, mas da vovó.
É de vovó. Tem velhinho protagonista.
É a velhinha do 007.
É... Julie Dent.
Julie Dent.
Com o carinha que ele é comediante.
É. É o primeiro filme... ele dirigiu o filme, se não me engano, também.
É, aí, é bom, cara.
O cara viu essa história e falou assim, essa história é importante, maneira. Vou fazer... esqueci o nome do agora é o nome dele. É o cara que explode no começo de Tropic Thunder.
É.
Se vocês procurarem.
É ele. Excelente trabalho.
É, o nome do filme é Filomena. Ele foi um dos concorrentes ao Oscar. E é o filme dessa vovó que, quando era moleca, ela trepou lá com o cara, ficou grávida. Aí as freiras mais ou menos sequestraram ela e deram a filha dela para adoção.
Que absurdo, que absurdo.
Aí 50 mil anos depois ela tá velhinha já E esse cara é um jornalista, né? Não sei o que, ele tava trabalhando com o governo, ele sai do trabalho. Aí ele encontra a filha dessa Filomena. E que fala assim, pô, minha mãe tem história foda, assim, de como roubaram o filho dela. Que devia ir lá ver essa porra. E ele não tá muito afim, não sei o quê, porque história de questões humanas, essa coisa, ele não tá muito ligado a essas coisas. Não. Mas acaba indo e acaba se envolvendo com a Filomena.
Aí eles vão na busca
pro filho dela, do filho dela, que leva eles ao convento, aos Estados Unidos, ao Washington. E depois no fim ao convento de novo, de um jeito meio trágico. Eu não vou falar, eu não quero dar spoiler.
Mas lágrimas vão rolar.
Lágrimas vão rolar, é uma coisa bem triste, bem. Se você tá ficando simpático com a Igreja Católica por causa dessas porra aí de. Desse papo maneiro.
Papo maneiro?
Tipo, esse bom filme pra te lembrar, assim, porque você tinha raiva da Igreja Católica.
Sabe, quando eu vi o cara, eu só vi coisa de cartaz, eu achava que era um amor entre o cara e a mulher mais velha.
Pô, não.
Puta, ainda bem que eu fui ver esse filme. Eu ia ter uma inversão de expectativa absurda.
Mas é um filme bem delicado, bem legal. Eu dou 4 tulipas.
4 tulipas para Filomena. Merecia a indicação, ela foi indicada.
Merecia,
mas não merecia ganhar não, né?
Não. Gravidade é o melhor filme.
Não, atriz.
Judy Dench, sim, também.
É.
Quem é eu mesmo? Eu não vi isso.
Kate Blanchett, cara.
Ah, Kate Blanchett eu vi, então.
A gente viu, pô. A gente gravou, pode
ser. É, Kate Blanchett estava ali, tava foi imbatível, Kate Blanchett, digamos.
Então a sua dica é uma dica melancólica, tristonha.
Tristonha, não diria. Foi maneiro. É. Vamos ver enquanto ainda tá no cinema. Já deve estar
no Now, mas é. Pagando. Então espera um pouquinho aí, segura a onda. É um filme triste, deixa chegar agosto. Você tá meio ali de desgosto. Aí esse filme te ajuda. E para fechar aqui a rodada, o meu filme também é uma coisa meio... parecendo ser, mas foi um triste meio... A vida, te lembra a vida real.
É.
Que é Lunchbox. Que em inglês é The Lunchbox. Que poderia virar a marmita.
A marmita não ia ficar tão legal.
A marmita?
Porque a marmita parece coisa de trabalhador da roça da obra. Lunchbox também pode ser a criancinha que vai pra escola com a lunchbox dela.
Mas é muito legal a marmita, porque a nossa marmita, muita gente usa, já usei muita marmita. O que acontece na nossa marmita? Ela vem toda misturada, né? Uhum. Aí dá aquela bagunçada legal. Essa não. A marmita lá da Índia é um potinho em cima do outro.
Uhum.
Faz tipo uma torrezinha de pizza, sem ficar torta. Aí prende bonitinho, bota numa bolsinha térmica. E aí, o que acontece? Lá ele tem um esquema.
Ele vende, né?
Não, os caras transportam.
Ah, transportam.
Entendeu? Porque o trem, eu me senti muito. Esse filme é bom por ser Lunchbox, ficou mais pra galera cult, né? Do pessoal aqui de Botafogo, né? Essas coisas. Mas se tivesse essa pegada marmita, ia ser mais popular, porque o trabalhador se identifica.
No caso do filme é marmita mesmo.
O trabalhador se identifica, porque, pô, tinha imagem lá que parecia Central do Brasil. Trem lotado, não sei o quê. Aí os caras vão lá no aperto e a marmita vem depois. Os caras entregam. E aí o que acontece? Eu, quando eu vi o trailer, achei que era... ia ser uma historinha de amor e tal. Porque a mulher, ela vai lá, faz a marmitinha. Ela tá com a crise no casamento. Aí prepara lá com amor. Comidinha, bota um tempero, não sei o quê. Aí manda pro entregador. E é um esquema. É tão arcaico. Aparentemente precário. E sem nenhuma tecnologia. E aí você acha, cara, como é que isso funciona? E aí, um momento do filme, o cara fala que Harvard já veio estudar a parada e ver que realmente os caras conseguem elaborar uma coisa simples lá e funciona a parada. Aí a mulher faz, dá pro cara, só que por ser filme, dessa vez deu erro. E aí a marmita não vai pro marido, vai pro cara dos Aventuras de Pi, o velhinho que contou todo o drama. E aí, porque ele contrata o serviço da marmita de entrega. Aí ele come, acha uma beleza, ele vai até na marmita lá elogiar o trabalho dos caras. E aí os caras ficam, pô, o maluco gostou da comida, não sei o quê. Só que aí quem descobre a confusão é a mulher, porque o marido chega E ele não comenta nada, ele comenta a parada que não tinha na comida.
Uhum.
E aí ela acha surpresa, porque quando ela recebe de volta, tá tudo limpinho. O cara gostou mesmo da comida. E aí ela começa a mandar a comida com uma carta.
Pra esse cara?
É. Explicando, pô, a comida era pro meu marido, mas não sei o que, não deu errado. E aí no início, você acha que vai ser uma comédia romântica indiana? Porque o que acontece na comédia romântica? O cara e a mulher, eles não se gostam de imediato, né? Cria uma antipatia. E a única, o cara não, a única resposta que o cara dá é que, tipo, faltou sal. A carta dele responde. E a mulher fica puta. E aí ela manda a segunda com muita pimenta pra querer sacanear ele. E aí ele devolve elogiando, falando, e aí começa a criar essa troca de cartas. E muito me lembrou, não sei se você viu, Medianeiras.
Não, não vi.
Que Medianeiras, você acompanha a vida do cara, você acompanha a vida da mulher, você vê, eles vão falando sobre coisas da vida, você vê que eles se parecem demais, tem uma ligação, e eles só vão se encontrar no final do filme. E eu achei que ia ser também isso. Só que à medida que eles vão se comunicando, cada um tem a sua vida, ela tá lá com problema com o marido, ele lá no trabalho, vai se aposentar, aí ele é meio rabugento, um cara meio sisudo, porque ele foi viúvo. E aí eles vão trocando coisas de vida, reflexões, vão meio desabafando naquelas cartas. E aí fica uma coisa meio triste, porque a mulher tá triste, e ele também tá meio sem perspectiva, mas aí acaba que eles criam uma relação ali. E fica muito da vida real, de que as coisas da vida nem sempre acontecem do jeito... Porque no filme, sabe, você já fica, vai acontecer alguma coisa ali, eles vão se encontrar, vai dar alguma coisa.
Aham, mandada.
Só que esse filme vai muito pra... Ele quebra muito com a fantasia. Fica meio numa coisa melancólica, tipo, putz, isso nunca vai dar certo, essa coisa. Só que quando acaba, o final é muito maneiro, ele se resolve, mas muito legal, que você passa a querer que o filme se transforme numa comédia romântica boba. Ele tá muito pro real, muito pra coisa meio melancólica, você fica, pô, podia ter uma fantasia aí, podia acontecer alguma parada. E é um final meio aberto. É um final bacana, assim. E é muito legal o filme, cara. Tem umas... As situações, assim, o jeito da marmita, porque pra não ficar repetitivo, cada hora o bilhete tá em uma potinho. Então ele sempre tá procurando. Às vezes não vem, às vezes, mas sempre ali, nunca tá no mesmo. Então cria já alguma coisa ali, aquele, será que vai ter? Que você vê no personagem. Será que vai ter? Será que não vai ter? Teve. E aí vai a parada. E é muito interessante pra você ver, assim, mais da Índia, né?
Você, dessa cultura tão louca.
Você sabe mais ou menos o que é, assim, o cotidiano e tal. É curioso, tem muita gente, né, os trabalhadores, que eles almoçam. Tem a galera que pede comida e tem a gente que não pede, mas tem duas bananas. Muita gente come banana na Índia. É o almoço do cara. Duas bananas.
Pô, isso não é saudável, não. Duas bananas de almoço.
É, mas... E, pô, dá muita fome. Porque a comida...
É maneira.
Você não sabe o que é, mas é maneiro. Sabe, tem um colorido, assim, tudo separadinho. O cara abre, assim, os potinhos e come com a mão, tem uma colherzinha. Dá mó vontade. Eu saí do cinema querendo comer a comida indiana.
Tem restaurante indiano no Rio de Janeiro?
Cara, eu não achei perto, eu fui do mais próximo e eu comi no árabe. Comi uma esfirra. É porque tem um cara que é da Arábia Saudita. Mas valeu, pô. Mais ou menos matou minha vontade. Aí eu vou avaliar este filme com 4 tulipas.
4 tulipas.
É bem interessante, assim. E vi muita gente falando aí. Ele ainda tá, acho que tá... Só tá em 2 salas em Botafogo aqui. Mas é legal. E outra coisa curiosa, que o cartaz é igual a Looper.
Looper?
Looper.
Ah, tá, tá.
Tipo, o Robin, né? O Joseph Gordon lá. E de cabeça pra baixo, o Bruce Willis. E ali é tipo, é o cara lendo a cartinha e a mulher de cabeça pra baixo cozinhando. É muito parecido. Até quando eu vi na hora de ver, quando eu fui ver na internet pra pegar o pôster, tinha alguém já comparando os dois filmes. Mais um easter egg, Looper.
Looper é um filme legal.
É bom ver depois, que lá o Rômulo lá naquela coluna de primeiros filmes, ele falou de um filme lá que o diretor do filme, ele prestou consultoria pro Ryan Johnson na concepção da viagem do tempo do filme.
Diretor de qual filme?
Ah, eu esqueci o nome do filme. É o último que o Romulo escreveu lá. Tá na coluna lá, primeira dose.
Agora que eu toquei assim, eu tô ouvindo se falar desse filme e tal, de onde eu já ouvi falar desse filme antes? Eu ouvi uma entrevista com o diretor ele falando como ele morou vários anos nos Estados Unidos, voltou lá pra fazer esse filme. Que é um filme meio indie, indiano, né?
Indiano.
É, não tem danças, não sei o que lá. E como ele foi, tipo, meio mal aceito lá, porque um era indiano bastante, não sei o quê. Ele sofreu um certo preconceito porque ele morou nos Estados Unidos e blá blá blá. É. Ele só conseguiu fazer o filme com dinheiro europeu, umas merda assim.
É, tem vários no cartaz, tem vários canais assim. Mas é outro lado da Índia, pô.
É, não precisa ser tudo dança, né? Vamos. Chega. É que nem comédia brasileira. Não precisa ser tudo comédia brasileira, pode ter tantas coisas.
É, e outras coisas estão por vir, rapaz.
Se Deus quiser.
Vai ter Praia do Futuro. Será um podcast aqui, o Lobo Atrás da Porta também. Praia do Futuro, o Wagner Moura é boiola.
Curioso pra ver isso.
Não sabia disso, mas ele não fala a vida de boiola. E aí vão ficar falando, né, do Capitão. Ele fala disso, do Capitão Nascimento. Vão falar que só fez o cara pra tirar essa coisa do Capitão Nascimento. Isso são cenas dos próximos capítulos. E para encerrar aqui, você continue curtindo a gente, comentando. As pessoas estão começando a comentar com a gente lá. Mandar um beijo e um abraço para todos que estão comentando. O Sessão Boteco está lá no iTunes, no site, no Facebook, no Twitter e em muitos outros lugares. Semana que vem, Gustavo estará de volta. Ele vai trazer o Homem-Aranha. E para encerrar, ficaremos aqui em homenagem à Índia, aos indianos que estão bolados com esse diretor. Uma musiquinha indiana aí.
Bota a musiquinha de Slumdog Millionaire, aquela música maneira.
É, mas tem que ser indiana, porque tem música que não é indiana.
Não, a principal, o tema do filme.
É, então,
é legal.
Comecem aí a fazer o rebolado ao som de Slumdog Millionaire Soundtrack. Semana que vem voltaremos na sua teia.
Na teia do aranha.
O Jorge Versilo na trilha sonora. Yeah!